Olá, gente, boa tarde para vocês, tudo bem? Agora, meio-dia e um minuto. Hoje é dia 17 de dezembro, já atravessamos a primeira metade de dezembro, felizmente, estamos chegando no fim desse ano lazarento aqui, logo vamos nos livrar de 2020. E aí, que vem depois? O que será que vai ser, hein? Se for essa loucura que foi 2020, eu estou dispensando. Prefiro ir direto para 2022, porque assim já resolve logo essa história desse maluco que está aí, está natocrata, fazendo cada dia que passa, reafirmando seu compromisso com a morte, desorientando as pessoas desse país, fazendo com que as pessoas se confundam, né? E hoje nós vamos ter uma edição aqui diferente do nosso programa, muito triste, porque nós não vamos ter o Eduardo Moreira, o sogro dele, Rui Baroni, faleceu hoje. Ele está lá, ele já vinha aturdido por esse problema do sogro dele, já fazia algumas semanas, né? Estava a família muito envolvida lá com a evolução do quadro do sogro, essa coisa toda. Então a gente deseja para a família da Ju muita força, para Eduardo também, para enfrentar uma hora difícil como essa, né? Porque a família está enlutada. E também não vamos ter o Florestan Fernandes, porque o Florestan hoje está ganhando a vida, está fazendo um trabalho, não pôde vir aqui no Curabolho. Ele manda pedir desculpa para vocês, diz que lamenta muito, mas semana que vem estará aqui. Em compensação, olha só o que nós resgatamos, olha. Estava sumida daqui, hein, Carlinhos?
Boa tarde.
Tudo bom? A gente estava com saudade de você.
Muito obrigada, eu também estava com bastante saudade daqui.
Estou duas semanas, sabe que o Florestan falou que ia cortar seu ponto, né? Agora, de sacanagem, a gente corta o dele também, porque não tinha nada que faltar hoje. Alô, grande Jessé aqui, ó. Tudo bom, Jessé?
Tudo bem, pessoal.
Bem-vindo, Jessé. Gente, assunto é que não falta, né? Para a gente discutir, pelo amor de Deus. Eu fico aqui muito mal impressionado, Jessé e Carla, toda vez que eu abro o despertador aqui na TV Democracia, e que está lá de novo esse fetiche com a morte desse Bolsonaro, que me incomoda profundamente. A gente até gostaria de falar de outras coisas, de arte, de cultura, de literatura, de série, de televisão, mas não tem jeito. Não tem jeito. O presidente da República aqui no Brasil não nos permite, de jeito nenhum, tirar o foco da política. E ele faz isso da pior maneira possível, né? Porque faz pelo caos que espalha, pela desinformação que patrocina, pelo jogo de fake news que está desorientando metade da população. E eu vou começar, vou propor aqui para os meus dois companheiros de hoje que a gente comece discutindo por aí. Né? O que está acontecendo no Brasil? O Brasil está aí, no meio de uma cruzada com a história da Covid, é o segundo pior país do mundo, justamente porque é presidido pelo segundo maior negacionista do mundo. Eu acho que o Trump ganha ainda do Bolsonaro. Daqui a pouco vai parar de ganhar, porque os Estados Unidos aposentaram esse sujeito, para nunca mais na história ele voltar a mandar em nada, a não ser nas empresas dele, se é que vai salvar alguma, porque está todo empipinado lá, essa coisa toda. Mas aqui nós ainda temos 2 anos dessa praga que se abateu sobre a gente, dessa peste aí, uma doença terrível da política que já matou quase 190 mil pessoas e que segue devastando a população. E a semana nós tivemos aí a continuação da briga, hoje mesmo, nos jornais, o assunto é o seguinte, está lá o sargento Pazuello, aquele interino da saúde, dizendo que vai vacinar em fevereiro. E olha, vai confiscar toda a produção do Butantan, não vai deixar nada para o Dória. O Dória, por outro lado, que a gente tem que admitir aqui, se precaveio, ele tomou as medidas que precisava, apostou na história do Butantan, na vacina brasileira, né, sino-brasileira, e a coisa acabou acontecendo. Aí está lá o Dória impedido de começar a vacinação na data das efemérides. Eu acho muito tardio, uma boa parte do mundo já está vacinando. Queria saber de vocês dois, Jessé e Carla, começando pela Carla, que é a nossa mascota aqui, para dizer que esse programa é muito machista, só tem uma mulher e tem 4 anos. É verdade mesmo, não é porque é machista não, é porque a gente não ouve outra composição. Mas conta para mim, Carla, como é que você está vendo essa disputa aí para ver quem é que mata mais, quem é que faz mais compromisso com a morte, quem é que confunde mais as pessoas para que elas vão para o Beleléu, na sua opinião?
Olha, a gente já tentou alertar de todas as maneiras a necropolítica, uma cultura, uma gestão genocida, tudo. As pessoas não se convencem, uma parte do eleitorado não se convence, porque me surpreendeu demais, acho que vocês estão a par também da pesquisa do Datafolha, mostrando que as pessoas não acham que a responsabilidade é do presidente, mas é sim, quando você ouve as pessoas dizendo, mas por que que eu tenho que usar máscara se o presidente não usa? Eu já ouvi isso. Então, não é, nós nós somos uma sociedade guiada por um presidente, por um presidente da República, ou presidenta, quando era Dilma, e cada gesto influencia no resto, né? Então, assim, é curioso, o Pazuello, o general Pazuello, ele foi líder da Operação Acolhida. Eu acabei de fazer uma reportagem grande onde eu citava a Operação Acolhida, e ele sempre foi uma pessoa muito respeitada. E, para mim, é muito surpreendente como ele tem se deixado levar. Ontem foi ofensivo, ofensivo. Eu tenho casos próximos de mim, de pessoas que estão com parentes, pai, mãe, irmãos com Covid, sofrendo, sem saber, e alguém falasse assim, mas que angústia, depois de tudo que foi feito, depois de toda essa bagunça, depois de toda essa invenção de crise desnecessária, pelo presidente, a pessoa que você espera que acalme um país, e não que nos coloque nessa condição de refém, eu me sinto refém de uma desse tipo de colocação. A turminha do meu filho, são 18, 19 anos, tem uma das meninas ali, eles conversam muito que se sente culpada de ter contaminado o avô. Isso é real, isso está acontecendo. Então, assim, você tem uma pessoa que ri, que fala, mas por que angústia? Como assim? Sabe? É muito trágico, é muito triste, e é um 2020 que continua com essa bola na garganta que a gente não consegue engolir. Eu não sei como é que as pessoas conseguem dormir tranquilas diante de um cenário como esse, sabe? Honestamente.
Jessé, deixa eu te perguntar uma coisa agora. Estou ouvindo minha voz. Está fazendo de errado. É duro a gente falar se ouvindo, né? Ecoando a gente mesmo na cabeça da gente. Jessé, deixa eu te perguntar uma coisa. Nessas pesquisas que saíram recentemente, da semana passada para cá, teve uma que me chamou muita atenção. Essa que a Carla citou agora é uma delas. Eu fiz uma pergunta hoje, eu sinceramente não sei qual é a resposta. Não é uma provocação. A gente, de vez em quando, provoca as pessoas atrás de respostas que a gente mesmo não tem, mas isso não é uma provocação. Fico aqui pensando. Segundo o Ibope, 35% dos brasileiros ainda acham que Bolsonaro é um bom presidente da República. Aí vem a pergunta, por quê? Por que esse cara é bom presidente? Qual é o aspecto do governo dele que vai bem? Qual é a coisa que ele fez para parecer bom? Eu não sei de nenhuma obra do Bolsonaro que tenha qualquer tipo. A única coisa que ele fez, esse mesmo guindado pelo Congresso, foi o auxílio emergencial, que ele não queria. Não queria. Ele queria dar 200 de esmola para as pessoas, lembra? Foi o Congresso Nacional, o Maia, que foi lá, brecou essa coisa toda. Depois. Aí vem a segunda história. Vacina. Hoje, 22% dos brasileiros não tomariam nenhum tipo de vacina. É um absurdo. Porque da última vez que o Datafolha fez esse levantamento, eram só 9%. O que significa que esse maluco desse Bolsonaro está colocando a perder a vocação que o Brasil tem para prevenir doenças. É uma das poucas coisas boas que tem a nossa saúde. Mas o mais grave, para mim, é a anotação do Datafolha de que 50% dos brasileiros não tomarão a vacina se for chinesa, se for da Sinovac. Sabe? E, assim, me ocorre que essa gente que firmou um conceito tão errado, tão desprovido de racionalidade, teve a cabeça lavada e está suscetível a qualquer tipo de interferência deletéria dessa gente que está aí fazendo as pessoas de marionete, boneco de ventrilo. Eu quero saber, você que é sociólogo, intelectual brilhante, explica isso. Como pode ser tão permeável essa população a um espírito das trevas, a um espírito demoníaco como esse Bolsonaro? O que está acontecendo com as pessoas?
Eu acho que essa é uma questão extremamente importante, Fábio. E eu acho que a gente não pode esquecer o fato de que a população brasileira tem um nível de educação baixíssimo. Esse é o dado principal, né? Não adianta a gente querer ficar dourando a pílula. Isso tem a ver com séculos e séculos de domínio, um domínio antipopular, com raiva do povo, desprezo do povo. Isso não é culpa do povo, obviamente, né? Ninguém escolhe ser miserável e pobre e tal, né? Isso não é uma escolha é individual, nem é uma escolha dos grupos que são oprimidos. Isso é um projeto político, claro. Isso é obviamente um projeto político. Né? E o que você tem é pessoas que não podem se defender. Né? Tem gente que acha, isso é muito ingênuo, isso não é inteligente, inclusive, né? Pretende, quer dizer, que você doure a pílula, ah, não, o povo é mais inteligente, o povo é não sei o que, como se porque isso, no fundo, é o raciocínio básico do cristianismo, né? Você diz que o pobre vai ser a inversão, você produz uma inversão, né? Os ricos passam a ser os piores e os pobres passam a ser. Isso é tipicamente de uma religiosidade no mundo onde a dor e o sofrimento é a regra e você precisa mandar uma mensagem para essas pessoas, né? Quer dizer, por conta disso que esse tipo de mensagem religiosa tem, inclusive, sucesso. Agora, o mundo não é assim, isso não é verdadeiro. Né? Se a pessoa é pobre e se a pessoa não tem educação e não tem meios de se esclarecer, ela é facilmente dominada, né? Ela é facilmente manipulada, a sua inteligência é facilmente roubada. E é exatamente isso que a gente está vendo acontecer no Brasil. Né? Então, as pessoas não têm defesa em relação a isso. Né? Quer dizer, primeiro, a maior parte não tem sequer uma educação formal digna desse nome. Né? A escola é precária. Né? Quando houve, quer dizer, não houve também, quer dizer, uma boa parte mesmo dessas pessoas terminam os estudos. Quando terminam? Como analfabeto funcional? Essa também é a verdade, né? De 40%, 50% do povo brasileiro. Ou seja, então você não tem cognitivamente, né, as armas para isso. Você também não tem emocionalmente, porque para você poder se contrapor à verdade, inclusive se a sua situação é uma situação humilhante, degradante, etc., você precisa ter condições emocionais de aceitar isso. Porque só aceitando isso é que você pode mudar. Né? Quer dizer, e é difícil que isso aconteça. Isso é difícil de acontecer, inclusive com pessoas que são cognitivamente privilegiadas, né? É o distanciamento em relação a si é extremamente difícil, né? Então, se você juntar essas duas coisas, tanto esse déficit de conhecimento, né? E esse déficit emocional que evita com que você tenha distanciamento em relação a si mesmo, a sua posição que você ocupa e a sociedade, né? Você tem aí um campo enorme para manipulação, né? Acrescentar ainda, né? Doenças que são brasileiríssimas, como uma imprensa venal, comercial, uma imprensa do dinheiro sempre, o tempo inteiro. Né? A imprensa brasileira não é o El País, nem é a TV Democracia. Né? É Record, é SBT, etc., é a Globo, é esse lixo. Né? Então, quer dizer, pessoas despreparadas, né? Facilmente manipuláveis, né? Por todo tipo de interesse político, econômico, etc., etc., e ainda bombardeada, né? Por notícias que são que distorcem, etc., além dessa nova doença agora do bolsonarismo e de vários bolsões evangélicos aí, de usar o WhatsApp e as redes sociais, né? Para manipulação e para distorção da realidade, para além do que a imprensa, do que a grande imprensa já fazia e continua fazendo. Então, esse é o grande problema. Como é que a gente vai sair disso, ter um país decente, etc., né? Sem que essas pessoas não tenham restituído a sua inteligência, né? Então, só, a manipulação, ela tende a se reproduzir.
Cara, não te preocupa, assim, a constatação empírica, a quantificação da parcela tão grande da sociedade que está sujeita a uma manipulação descaradamente desassociada da realidade, dissociada da realidade. Ah, seu áudio, cara, seu áudio, cara. Agora sim.
É por isso que eu digo que o foco, a gente sempre fala e faz críticas ao presidente Bolsonaro, mas a questão é como ter que reconhecer que nós convivemos com um terço da população brasileira que é a cara do Bolsonaro. É uma elite, tem uma elite atrasada, tem gente que tem medo do novo, que tem gente que, quando eu estava ouvindo o Jessé falar, eu pensava também que essas pessoas que, claro, pegam ônibus todo dia ou que não acompanham o noticiário, só vêm de vez em quando, eles precisam de uma figura em que se apoiar. Então, elas são suscetíveis a uma mensagem do presidente, né? Ela não está havendo debates. E isso não tem a ver com classe social. Isso tem a ver com o interesse que tem de se conectar com a sociedade. Tem gente que gosta de viver uma realidade paralela de um mundo perfeito, de só se alimentar das redes sociais. As redes sociais foram uma bênção nesse sentido, né? Porque é uma distração muito tentadora, muito fácil, né? E de graça, né? Então, isso é algo que infelizmente está aí e nem todo mundo chegou ao nível de consciência de compreender este jogo que existe, né? Então, por isso que eu tenho dificuldade de fazer. Claro que é um choque para mim ver uma presidência que leva um governo dessa maneira. Ontem, quando ele falava em união, na hora de anunciar o plano de vacinação, eu falava, nossa, mas como assim? Esse era o cara que estava dizendo que ia vacinar só uma parte da população, ou seja, que teve um desrespeito por toda a história da vacinação, das campanhas de vacinação e todas as lideranças que o Brasil teve em termos de campanhas de saúde pública, sabe? E que depois ele se coloca assim, então aquele trechinho alguém ouve e fala, não, mas ele está dizendo para a União e tudo bem, né? Ou seja, não acompanhou o bastidor. Então, por isso que eu tenho uma dificuldade em relação a só focar aqui, porque existe um terço do Brasil que dá sustentação e que não é só uma elite, essa elite atrasada, que quer, que não está nem aí para terra indígena, para meio ambiente, e que quer mais é ganhar o lucro fácil. Existe essa parcela manipulável, mas existe uma parte do Brasil que se assenta nisso. E isso vocês devem saber, nós somos nós somos do século passado. Eu me lembro dos anos 70, tudo bem que eu era pequena, mas nos anos 80 eu me lembro muito bem que ainda tinha isso antes da democracia entrar. Era exatamente o que a gente está vivendo hoje, né? Então, tem gente que não quer avançar, tem gente que ali, a gente fala muito, nós estamos em São Paulo, a gente fala muito do Sudeste, das capitais do Sudeste, mas o Brasil ainda é um país muito abandonado nos grotões, em regiões onde não tem imprensa. Né? A gente tem um déficit de imprensa, inclusive, e a imprensa que tem volta-se para o umbigo trabalhando diretamente nos assuntos econômicos, em que interessa mais o juro do que pessoas morrendo assim a esmo, né? Então, por isso que eu tenho dificuldade de focar só na questão do governo, porque se não, ele não tivesse suporte, ele não continuaria dessa maneira, entendeu? Infelizmente, é o Brasil que nós vivemos. Os tais 70%, que o nosso amigo Eduardo sempre nos levanta, a gente precisa reagir, e muito. Precisa aprender a lidar para que nós nos juntemos em todos os lados, para que a gente preserve o mínimo de sanidade, de ética, de empatia, né, social. Mas é difícil.
Eu sem querer dar uma dimensão acadêmica, que eu nem alcanço isso com problema, mas eu acho que tem um problema aí, viu, Jacé? Talvez valesse a pena. É lógico que tem gente, o Palma já falava sobre isso. Mas acho que é uma transição de dois paradigmas. O primeiro deles é um paradigma comunicacional. Se a gente pensar bem, o nazismo, ele nasce no momento em que o rádio surgia como veículo de comunicação de massa, foi o primeiro grande veículo de comunicação de massa, e o Hitler usou e abusou dessa mídia na Alemanha. Tinha até um radinho que ele mandou fazer, que chamava, como é que chamava aquilo? Putz, eu não consigo me lembrar o nome daquilo. Eu vou lembrar já me vem na cabeça aqui. Ele mandou distribuir esse rádio, acho que 7 milhões de rádio, Volksempfänger, achei aqui na internet. Os alemães receberam esse rádio para ouvir o quê? Só pegava as rádios alemãs, e a doutrinação foi feita através desse meio. E olha, gente, a Alemanha nazista foi exatamente a mesma coisa que o Brasil, é a mesma técnica, é a mesma linguagem, são os mesmos postulados, é uma coisa impressionante a semelhança aqui. O Jessé pode me corrigir se quiser, viu, Jessé? Porque eu acho que são duas transições de paradigma, sabe? Uma crise social grande, a transição do paradigma comunicacional e uma transição política, um câmbio político grande. Você não acha que tem uma relação entre esse trânsito de paradigmas na comunicação e na política? Esse ressurgimento do nazismo, ou o próprio surgimento?
Isso tem, óbvio, você está completamente correto quanto a isso, porque o que a extrema-direita americana fez, quer dizer, no fundo ela só conseguiu sucesso efetivo, né, quando ela passa a usar as redes sociais de modo científico, entre aspas, para mistificar, né, usar como a Alemanha usava o rádio muito bem, a Alemanha nazista usava o rádio muito bem, como você dizia e tal, né? O fato é, por exemplo, porque embora você tenha, quer dizer, o Brasil é um país onde você tem 20%, que é classe média, etc, etc, que recebe mais, é pluralidade, etc., quer dizer, que tem acesso a isso, pelo menos, etc., quer dizer, é exatamente a classe média, né? O que eu acho que é extremamente importante a gente tomar conhecimento de como acontece nos 70%, né? Que a gente quase nunca vê. A gente vê quando encontra a empregada doméstica, quando alguém vai entregar a pizza, etc. Esses são os encontros da classe média com esse Brasil, que é o Brasil real, são 70% pelo menos, né? E que é esse Brasil que não tem nenhuma, que não tem nenhuma pluralidade, né? Então, que não tem sequer nenhum acesso a ela e tal, né? E que fica, como você bem disso, eu sei que por conta disso eu ficava desesperado quando eu fazia, pesquisas para o meu livro sobre a classe média. Eu pensei em usar coisas da baixa classe média também, né? O fato de como esse pessoal comprava essa ideologia de um modo tão fácil e tal. Então, mesmo pessoas, né, que tinham ido, por exemplo, que tinham frequentado uma faculdade privada. Eu lembro, um deles era um engenheiro formado numa faculdade privada, e eu perguntei a ele qual era o principal problema do país. Para eles, olha, eu acho que o principal problema aqui é que o brasileiro aderiu a uma ideologia, né, e não a nação, entende? Quer dizer, imagina, você vai conversar com uma pessoa dessa, né? Entende? Quer dizer, como se a esquerda e tal fosse ideologia e o nacionalismo não fosse ideologia, entende? Como se fosse uma manipulação e tal, né? Quer dizer, como você vai entrar num nível cognitivo que já está completamente, né, impermeável, porque, né, quer dizer, para sair uma coisa dessa, como é que você vai pôr a dúvida nisso, etc.? Eu ficava pondo essas questões na cabeça e tal. Quer dizer, imagina, e esse era um cara que ele estava dirigindo Uber, mas ele tinha feito um curso de engenharia de 5 anos numa universidade privada e tal, entende? Quer dizer, imagina o nível, né? Quer dizer, o cara não conseguia abstrair minimamente, né, para raciocinar, entende? Então, eu me refiro a essa porção que não tem habilidade de pensamento abstrato, porque é exatamente isso que está em jogo. E se você não tem habilidade de pensamento abstrato, você não tem capacidade de crítica também. E aí, quando entra num contexto desse, numa população, né, manipulada a esse ponto e tal, entra técnicas extremamente bem manipuladas, porque o que foi feito pela extrema-direita dos Estados Unidos e que foi utilizado no Brasil é caras que são que passaram a vida cientista. Agora, como é que você pode usar, como é que você pode produzir a emoção tal nesse tipo de gente que pensa o mundo desse modo, ou seja, cientificamente montado, para manipular esse tipo de mente completamente desprovida de defesa com relação a isso. Então, como você lembrou muito bem aí, Fábio, quer dizer, essa entrada das redes, que são redes, inclusive algumas redes são privadas, então não tem um público, então não tem sequer a contraposição. É privado, é na família, indicado por um tio, por um pastor, etc. Né? Então, sem uma reflexão de como se sair disso e de como democratizar e pluralizar a informação e a mídia, a gente jamais vai ter uma democracia decente. São muitos os desafios que estão sendo postos agora, né? A gente vai ter que mudar institucionalmente esse país como um todo na próxima oportunidade de uma, né, de uma eleição que tenha alguém com espírito minimamente crítico e democrático verdadeiramente.
Eu queria fazer um comentário. Acho que até eu já comentei aqui que a Isabel, a gente gravou um vídeo para falar sobre feminismo, e ela falava assim: tem um grupo que a gente vai ter que esperar, os machistas, vamos ter que esperar eles morrerem, o que vai salvar o nosso mundo mesmo são as nossas filhas e os filhos que nós mulheres feministas criamos. E eu achei, ela falou isso num tom jocoso, mas eu achei curioso que eu ouvi isso de um executivo de uma grande empresa, que eu não prefiro não nomear, mas de uma grande empresa de consumo, que internamente eles diziam, eles trabalham campanhas modernas, e que eles identificaram um grupo de consumidores no Brasil que não querem mudar, que não querem se abrir a falar de outros assuntos, de diversidade, de empatia, de coletivo mesmo. Então, o que eles dizem? Não adianta, esse é um grupo de consumidores que a gente tem que esperar morrer. É inacreditável, mas é, né? Então, eu vejo isso nos adolescentes, como eles não se conformam com alguns preconceitos que têm isso, independente também de classe social. Uma geração mais arejada, porque realmente tem uma parte aqui que eles vão segurar para manter o velho, o pensamento egoísta. E eu tenho tido a oportunidade de conversar com pessoas que é muito espantoso como eles repetem esses conceitos de WhatsApp, mas com tanta firmeza. Estou conversando com um motorista de Uber, e que ele falava que tem que ter o Estado mínimo, Estado mínimo. E ele é um motorista de Uber, que não tem o menor, como é que se diz? Benefício social para a mínima coisa, né? Então, ele, se sofrer um acidente, ele vai ter que ir no SUS, né? E ele estava pregando, então eu falava para ele, mas você está pregando, então, menos SUS? Menos educação? Então, fica uma conversa interditada. Isso é muito, muito complicado, porque efetivamente este grupo conseguiu bater em algo nesta parcela da população que não gosta do novo, né, do que não gosta da ideia de algo diferente, e que repete com extrema ênfase, com extrema convicção o que estão dizendo, né? Então é realmente desafiador. Só que eu acho o seguinte, eu sempre penso, bom, então o que nós vamos fazer com este problema que a gente tem? Eu quero entender quais são as pautas para 2021 para que a gente consiga trafegar nesse ambiente extremamente irrespirável que a gente está. A gente vai ter que descobrir. Não temos outra saída, a gente tem que descobrir. Sem áudio. Fábio?
Esqueci aqui, desculpa. É o maior erro que a gente comete na internet hoje. Quero botar para dentro aqui da nossa conversa. a galera aqui da nossa comunidade, que vem com opiniões maravilhosas. Qual o Felipe Candil dizendo? Eu sou engenheiro, falo que na minha convivência profissional, poucos têm a capacidade de abstração, além do maniqueísmo supostamente lógico. Opinião virou conhecimento. Isso, para mim, é uma grande corrupção epistemológica, viu? Sabe, assim, é gravíssimo o que está acontecendo. As pessoas perderam a noção de valor. O que é o valor da ciência? Por que o método da ciência é diferente do método da religião? Essa coisa toda. Tudo bem, fala assim, não, mas a religião também tem isso. Lógico que tem, mas não é o científico, né? A homeopatia tem lá o método dela, não é o método daqui. Mas, olha só, eu acho que tem um problema para nós, viu, cara? Eu queria colocar essa discussão, porque eu adoro ouvir o Gessé é de uma edição maravilhosa, e eu acho que nós continuamos lendo o mundo burocraticamente pelo velho método marxista. Estou falando de método, não estou falando da visão marxista, do marxismo militante, não. Estou falando do marxismo como método, que é o método que coloca assim, tudo o que acontece a serviço da estrutura, da economia, né? Tudo é determinado pela economia. Ele é muito simples e a academia brasileira, por exemplo, não se livra do marxismo por pura preguiça, né? Não vai adiante, vai para os estudos culturais, vai nada. E tem uma ditadura também na academia que nos leva sempre a enxergar o mundo por esse método. Mas ele é um método tipo preguiçoso, porque é muito fácil interpretar o mundo pelo marxismo. Aí quero saber de vocês o seguinte, vocês não acham que está havendo um problema mesmo da nossa competência de interpretar essa realidade? Nós que temos essa responsabilidade na mão de entregar notícias para talvez tentar transformar a realidade social e política do mundo com base na presunção da verdade? Vocês não acham que tem um problema? Nós estamos com uma maneira de ver o mundo que já não consegue mais explicar o mundo como ele é para nós mesmos?
Eu concordo, Fábio. Desculpa, Jesus, quer falar?
Não, o contrário, estou dizendo, começa, Carlinhos.
Ah, não, então tá bom, porque eu ia dizer o seguinte, eu estive numa mesa com a Paula Miralha do Nexus e com o Leandro Demore do Intercept, e a gente estava falando sobre dois ladismos, né, do jornalismo, de como que a gente explica algumas coisas, e cada um estava se posicionando em relação a isso, e eu fico vendo, foi muito bom esse papo que a gente teve, porque estava até esqueci o nome do veículo do rapaz, de uma mídia, de um movimento ativista negro, esqueci o nome do veículo, mas a gente estava falando sobre algumas colocações que eu sinto, eu trabalho no El País há 7 anos, eu reaprendi algumas leituras, porque quando a gente começou o El País, a gente falou, não, mas o Ministério não falou o que eles acham, viu? O meu diretor, que era espanhol na época, ele falou assim, mas por que eu tenho que saber o que ele fala? Me interessa o que as pessoas estão falando. Ele vai falar o que eles quiserem. Então, isso para mim foi um choque, né? Ou seja, aprender num jornal internacional a entregar a conversa a partir da visão de quem não tem voz, né? Então, isso é algo que a gente conversa e que eu penso hoje, Fábio, porque penso bastante, porque tem uma questão do que o movimento negro provoca, e eu acho muito positivo, quando eles falam, tá, alguém colocou um comentarista negro para espiar a culpa branca. Não, a gente tem que mergulhar mesmo. O que a gente não está fazendo, sabe? Eu tenho me perguntado muito junto com a redação do jornal, por que que a gente está falhando nisso se a gente é maioria? Por que que a gente está falhando? Então, assim, pelo menos a gente está aberto ao debate, pelo menos a gente está aberto a ouvir e aprender, né? Eu espero realmente que outros veículos também se abram, e acredito que tem alguns que estão dando abertura, mas efetivamente eu acho que o status quo ainda está num tom que não está conectado. A gente está falando me chamou a atenção, o meu filho veio me chamar a atenção, eu adoro aprender com meu filho, ele estava me falando de um podcast chamado Flow, que tem audiência de 2 milhões, são jovens conversando com grandes nomes, com o Covas, entrevistaram todos os grandes os competidores, os candidatos à prefeitura aqui de São Paulo. Então, assim, que tem outra linguagem, que é mais aberta, que é mais sincera, que tem menos amarras para trazer as pessoas para conversas mais sinceras, né? Então, eu acho que a gente está padecendo. Só complementando aqui, falando um pouquinho além do que eu devo, eu acabei de fazer uma reportagem sobre venezuelanos que estão vivendo no Brasil porque fugiram da Venezuela. E foi muito curioso e muito doído também ouvir deles que eles têm dificuldade de falar com as pessoas da esquerda sobre o que acontece lá. Ele falou, eles me falaram assim, as pessoas não acreditam o que eu passei ou o que a Venezuela está passando. Então, assim, para você ver como não é um problema flat, não é, como disse um espectador nosso, acho que foi o próprio engenheiro da história do maniqueísmo. Gente, o mundo é muito mais complexo e a gente tem que acompanhar. Não só nós, enquanto mídia, mas outras instituições também, amadurecer, a justiça, tudo. O mundo é muito mais complexo do que era 30 anos atrás, né? Então, eu acho, sim, que é preciso amadurecer, e eu acho ótimo você ter tocado nesse assunto, porque é um debate que tem que ser permanente, entendeu? Fábio?
Eu hoje estou tonto de tudo aqui, trabalhando demais aqui. Ô Jessé, aqui, ó, a Bel, nossa super membro aqui da nossa comunidade, está lembrando que todos nós temos dificuldade de comunicar e ainda não descobrimos a forma eficiente. Mas como é que a direita descobriu? Os caras são tão burros e toscos, como é que eles aprenderam isso e nós não?
Eu acho que tem um problema, que você não pode ter você não pode ter nada se é uma forma de controle democrático externo. Né? Não tem como. Você, quer dizer, a história no Brasil da comunicação é uma história que foi uma história comercial e tal. Ou seja, as mesmas pessoas que tinham indústrias, que tinham, que estavam a fim de ter o orçamento do Estado, que estavam a fim de roubar o Estado e tudo, blá, blá, eram as pessoas que levavam televisão, jornal, etc, etc. Isso não pode dar certo, claro, nunca, né? Ou seja, o que vai falar aí, no caso, depois do. É dinheiro, no caso, né? Por exemplo, quando você tem eu acho extremamente necessário que você pode ter pluralidade privada, etc, mas você tem que ter uma imprensa pública. Se você não tiver uma imprensa pública, a imprensa pública não é uma imprensa governamental, né? É uma imprensa que tem o quê, né? Quer dizer, que você vai ter um controle sobre, quer dizer, que vai garantir a pluralidade, porque você vai ter gente lá dos ruralistas de um lado, mas você vai ter, ao mesmo tempo, com o mesmo número, representante do MST, né? Você vai ter os industriais, mas você vai ter o pessoal que trabalha para essas indústrias. Então, esse pessoal vai ter que entrar em alguma forma de compromisso, etc. Você vai ter, né, representante de todas as correntes religiosas e tal, para que vão dizer, olha, o único compromisso possível é que você tenha pluralidade e que você tenha crítica, né? Ou seja, quando você tem uma imprensa pública nesse sentido, você vai ter programas, você vai ter que são bem feitos também. Não precisa ser bobagem para as pessoas verem, etc, né? Quer dizer, por exemplo, aqui no país como a Alemanha, você tem documentário extremamente bem feito sobre história de um modo que atrai a atenção das pessoas, né? Que reconstrói a compreensibilidade do mundo. Ou seja, quer dizer, o mundo é extremamente complexo, mas ele pode ser tornado palatável e compreensível por qualquer pessoa. E existem pessoas que fazem isso com muito talento. É preciso você garantir, né, um espaço para que isso seja possível. E esse espaço para que seja possível, e a Carla lembrou bem, não é só a imprensa, né? Os juízes fazem todo tipo de falcatrua. A gente tem a justiça mais corrupta desse mundo e tal, entende? Né? A minha mãe, essa que eu estava conversando com vocês, que tem hoje em dia 97 anos, ela passou a vida inteira trabalhando na justiça. E a coisa que eu mais ouvi em casa era compra de sentença, entende? Quando eu tinha 8, 9 anos, ou seja, então quer dizer, o que a gente tem de juiz ladrão e tal, que os caras não têm o quê? Quer dizer, não tem nenhuma. Quer dizer, o máximo que um juiz pode ser condenado no Brasil é ser aposentado com vencimentos completos. Eu não estou brincando, não. Vocês sabem que isso é verdade. Né? Você tem que ter uma universidade que tenha que ter controle externo, senão você vai ter uma briga de ego, de vaidade, de imbecil e tal, dominando a universidade. Sem controle externo, não tem nenhuma instituição que vá funcionar democraticamente. E no Brasil, não tem nenhuma instituição que tenha nenhuma forma de controle externo é efetivo. Então, obviamente, nenhuma dessas instituições funciona bem. Ou seja, a gente tem que repensar o danado dessa democracia entre nós de fio a pavio, senão essa doença vai continuar. Né? Ou seja, vai ser sempre todos esses espaços, universidade, judiciário, imprensa, vão ser apropriados por interesses privados. Pode ser de quem tem dinheiro, mas pode ser de uma turma, pode ser de uma máfia que se reúne, etc., e decide perseguir um fim. Etc. Claro, você não vai ter nenhuma, quer dizer, não vai ter nenhuma, não vai ter nenhuma consequência do mal feito. Né? Então, quer dizer, o mal feito ele é, no fundo, premiado. Né? Ou seja, é uma democracia construída, né? Sem controle, sem formas de autopreservação. Isso em todas as dimensões, em todas as esferas.
Fábio, seu áudio.
Mas agora não foi culpa minha, tá? Eu tentei sair, mas não apertei direito não aqui. Foi culpa minha. Foi sem querer, querendo, já diria o Chaves, né? Olha só, por falar em Chaves aqui, a Juliana Coelho Antero mandou 16,90 para nós, só para dar boa tarde. Muito obrigado pelo boa tarde e também pelos seus 16,90, Juliana, super importante para a gente. O Guilherme, que está aqui, ó, Guilherme Loriato Potrats, diz o seguinte: o campo progressista não aprende a se comunicar por um fator bem simples, arrogância. Eu acho que isso tem que ser considerado, sabe? E o doutor José Aiex está aqui dizendo para a gente aqui, olha, estamos tendo dificuldade de decifrar a realidade porque não exercitamos o que Edgar Morin escreve no livro chamado Introdução ao Pensamento Complexo, do geral para o particular, não o contrário. Agora, quero de novo sugerir um tema aqui para a gente discutir, que é o seguinte: a pessoa que abre mão de se vacinar está abrindo mão da própria vida, porque o risco de morte existe. Só que a pessoa não percebe o risco da morte. A pessoa que abre mão de se vacinar porque a vacina tem uma determinada procedência, e ela, por alguma razão, essa razão normalmente é a xenofobia, né? Ela está abrindo mão da própria vida, porque o vírus pode matar. Especialmente as pessoas mais velhas, que parecem ser mais tendentes a acreditar nesse tipo de coisa. Aí começa uma preocupação que não vai só com a qualidade da política, viu, cara? Que tem relação também com a predisposição das pessoas a seguirem profetas falsos, que são tanatocratas, que são gente que tem compromisso só com a morte. Então, o fetiche está cheio de gente no mundo que quer matar, que vê graça nisso, que tem fantasia por isso. O cara olha para a morte como se a morte fosse um fenômeno a ser provocado. Acho que a gente nasceu, foi para morrer, para matar, isso existe, tá? E, enfim, me parece que nós estamos aí com a sociedade repleta de gente disposta a seguir um Jim Jones aí. E eu vejo muito Bolsonaro como o Jim Jones, sabia? Fico muito preocupado, porque quando 50% da população abre mão de uma vacina que não tem nada demais, só porque ela é feita na China, as pessoas estão dizendo o seguinte: prefiro morrer a seguir esse caminho. Não te preocupa, cara?
Mas o Jim Jones, lembrando, era um pastor que levou as pessoas ao suicídio, não foi, Fábio?
Exatamente.
Ao suicídio. É uma loucura, porque essa era a loucura da igreja dele, né? E o que é mais alucinante: o Brasil já consome medicamentos chineses, a BBC levantou isso, né? A gente, 95% dos insumos dos medicamentos no Brasil são importados e 35% vem da China, então provavelmente todos nós já tomamos medicamento chinês. Sabe? Então, assim, o que é alucinante para mim também, nós estamos fabricando xenofobia, o que é o pior que a gente poderia estar estimulando. Em vez da gente estar estimulando consciência, coletividade, construção, a gente está estimulando coisas que, nossa, a gente não... Eu sou uma pessoa estrangeira, eu nasci em Santiago do Chile, eu nunca senti nada, para não mentir uma vez, um rapaz foi extremamente besta num acidente e falou, ah, você nem nasceu aqui, e os policiais ficaram muito bravos e me falaram, vá denunciá-lo na delegacia X, sabe? Então, assim, eu nunca vivi algo, qualquer coisa dessa maneira, e a gente está vendo isso, gente, estimulado por política, estimulado por interesse econômico, e é isso que é mais angustiante, porque essa palhaçada que toda essa toda a família e esses deputados, eu tenho vergonha de alguns deputados que são pagos com nós, e deputadas que inclusive entrando com projeto para não usar máscara, é tão vergonhoso, é tão baixo nível. A gente está sendo induzido a isso, sabe por quê? Porque estão negociando também vacinas de outros países, sabe? Porque não querem fazer alguma coisa porque alguém está levando, gente. Isso não é um jogo tão de carta marcada que vê as pessoas entrando nessa onda, caindo nessa armadilha tão falaciosa e tão perniciosa para a gente, para o nosso país, porque tanto é risco de morte, né? De você matar outra pessoa, né? Porque não adianta, ah, eu já peguei Covid. Gente, nós entrevistamos pessoas que se reinfectaram agora. Quem disse que não vai ser? Existem as cepas do coronavírus. Quem disse que a gente não pode ser pego por um mais forte ainda? Sabe? Então, diante de uma extrema fragilidade, alguém se aproveitar disso, eu li um paper no começo da nossa pandemia que a gripe espanhola, os efeitos da gripe espanhola em algumas comunidades, algumas regiões da Europa, foram extremamente manipuladas para o que deu a base do nazismo lá na frente. A gente não está brincando, a vida não acaba aqui depois do governo Bolsonaro. São sementes que estão sendo plantadas extremamente perigosas. Não é uma brincadeira de ah, é um blá blá blá. Não é um blá blá blá. É algo que realmente vai afetar os nossos filhos, os nossos netos, sabe? A gente não veio aqui a passeio, ou o que estamos fazendo aqui?
É isso aí, isso aí. Olha, você quer falar alguma coisa sobre a situação da Carla?
Não.
Não? Então, deixa eu propor um outro assunto aqui. É o seguinte, nós estamos vendo aqui no Brasil, a política tá meio louca. Estamos vendo caminhar lá no Congresso Nacional uma articulação para eleger o Arthur Lira, que já conta com gente até do PT e do PSB, que está querendo bandear para o lado do Arthur Lira. E aí as pessoas se fazem de inocente. Ah, não, mas ele não é tão bolsominion assim. Como que não é? Como que não é? Cadê o elemento que diz que esse cara respira outro ar que não o ar que sai das narinas do Bolsonaro? Não tem. O sujeito, meu, e outra coisa, olha, o cara, não estou falando nem que está condenado, não, mas o cara é réu, sabe, de 254 milhões de reais quando ele era presidente da Assembleia lá de Alagoas. Pelo amor de Deus, como é que um homem com um perfil desse pode ser tão aceito num ambiente como o do Congresso Nacional? Aí o Rodrigo Maia, que seria o freio desse processo de freio de contrapeso, não, até hoje não saiu com nome. O Arthur Lira está comendo pelas beiradas lá e pelo centro e não sai o candidato a presidente da Câmara do lado do Rodrigo Maia. O que vocês acham que está acontecendo? Como é que a gente entende uma lerdeza dessa? Veja, Sérgio, fala para mim, como é que você está vendo esse processo aí, Rodrigo Maia?
Conhece isso aqui?
Money. Que nem diz a Lázaro Mier, né? Money.
A gente tem certamente, Fábio, um dos parlamentos mais venais, né, desse mundo. Isso tem a ver com o fato de que, por exemplo, você tem no bolso ali, né, 400 deputados ali, pelo menos, né, quase sempre de bancos, etc., mas, enfim, nos seus diversos interesses, etc. Então, por que não houve nenhum avanço em nenhum processo de impeachment contra Bolsonaro? Porque Bolsonaro é um criminoso, a gente sabe, né? E, enfim, Quer dizer, tem aí 400 razões. Eu acho que Maia tem aí 51 pedidos, eu acho, quer dizer, o número exato é esse, tá, né? E tem 500 razões para você impeachar, né? Para você impedir o Bolsonaro, muito mais do que qualquer outro presidente, mesmo o Fernando Collor, né? E não aconteceu nada, não houve nada, não houve nenhuma, não houve sequer ameaça disso, de que houvesse. Né? Isso tem a ver com o fato de que, obviamente, a elite não quer. A elite não quer que Bolsonaro saia ainda, né? Porque ela está faturando alto com isso, ela tá roubando o orçamento público, etc. E o parlamento ele é completamente dominado por essas forças e tudo. Né? Não é sequer, não são eleições majoritárias. O brasileiro tende a concentrar a eleição no prefeito, governador, presidente, etc. Né? E esses representantes são representantes locais e tal. É o cara que manda localmente em regiões, né? Que muitas vezes o próprio eleitorado não conhece, etc. Só nas grandes cidades é que você tem minimamente uma competição por esses cargos baseado em argumentos, etc. Então você tem aí um parlamento extremamente venal e tudo é o que explica. No fundo, esse pessoal é ladrão e tal, passou a vida inteira, está lá para roubar, ou seja, está usando o seu cargo político, né, para criar negócios, para vender voto, etc, etc, né? Quer dizer, e você tem um sistema político que é reproduzido enquanto isso. Tem mais de 30 partidos, é um completo absurdo. Obviamente, você tem aí siglas que são usadas para aluguel, para venda, para compra, para empréstimo, etc. Então, você tem aí um parlamento que é montado no modelo de negócio, ou seja, para transformar a política em negócio. Então, você não tem também uma discussão de uma reforma política que possa minimizar isso. É claro que você vai ter o dinheiro influenciando a política em todo lugar, obviamente, né? Mas existe, quer dizer, um grau no qual isso é exercido extremamente importante. No nosso caso, esse grau é enorme, né? Quase não tem autonomia, né? Tanto que isso é montado, isso é montado conscientemente. Isso é montado para que quando vier um voto popular em um presidente que possa efetivamente, ou numa presidenta, né? Que possa efetivamente estar interessado em mudanças, essa mudança seja dificultada, né, por essa malta de gente comprada, né, para fazer um jogo econômico, né, e dificultar que haja expressão política do popular, no fundo. Essa é um esquema político montado para que isso aconteça. Né?
É difícil, né? Bom, tirando isso, tem o problema da vacinação. Estamos vivendo uma guerra aqui, que é uma guerra muito estranha. O mundo inteiro já começa a vacinar. As vacinas estão sendo aprovadas em regime de emergência, também em caráter comercial. Nós temos, então, um fato técnico aí criado que transcende a política, né? Que vai além da vontade da política. Mas agora está no Brasil aqui uma briga de dois bufões ridículos, que são o Bolsonaro e o Dória, em torno do momento da população.
Acho que travou.
Acho que congelou a imagem dele. Mas daqui a pouco descongela, eu acho. Ele vai entrar de novo.
Mas ele estava falando do Dória, né? Eu acho que é importante mencionar que é verdade, o Dória está fazendo um trabalho ali, ele estava colocando o presidente no corner, mas o Dória não necessariamente tá trabalhando da maneira mais adequada ou mais ligada na população, não só nesse campo, né? A gente está falando da vacina, mas também hoje eu estava lendo a notícia de que foi reduzido em 30%, se não me engano, o orçamento da FAPESP, que era algo que o próprio prefeito, agora eleito, né? Reeleito, tinha dito que não haveria cortes, né? Então, o Dória não pode não ter esse perfil genocida num ponto tão delicado como agora, mas ele também deixa a desejar em uma série de questões aí, né? Acho que você concorda comigo, né, Gessé?
Completamente. Voltou ali o nosso comandante. Ali. Vamos lá.
Voltei. Alô, Vivo, pelo amor de Deus, 300 megas. Tem hora que sobra um aqui. Eles vão embora. É muito mega, né? Nem diz o sujeito ia num Mustang, 300 cavalos, não sei quantos cavalos. Né,
depois eu tenho uma coisa engraçada para dizer, viu, Fábio, sobre esse negócio das vacinas aqui na Inglaterra, e aí Alemanha e Europa querendo atingir lá a coisa da Inglaterra. Mas isso, depois aí eu conto a vocês, vamos lá.
Tá, deixa eu contar a minha piada, tá? O sujeito ia num Mustang conversível, cheio de cavalos no motor, e um cara na carrocinha. Aí o sujeito passou pela carroça, parou lá na frente, esperou o carrocinho girar. Aqui, ó, te passei porque eu tenho um monte de cavalo aqui no meu motor, você só tem esse burro velho aí. Foi embora. Lá na frente, o sujeito da carroça encontra o Mustang caído dentro do rio. O cara caiu com o cara dentro do rio e fala assim: aê, doutor, tá dando água pra tropa, né? Ai, 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 ai. Olha só, voltando para o negócio da vacina aqui, foi só para dar uma descontraída. Daqui a pouquinho o Gessé tem que ir embora, a gente vai encerrar o programa mais cedo hoje, mas é muito importante falar sobre esse negócio da vacina. Queria saber como é que vocês estão vendo essa guerra. Agora o Pazuello disse que vai requisitar as vacinas todas do Butantan, que vai vacinar em fevereiro. Mas e o pessoal que vai morrer em janeiro? O pessoal que vai morrer porque pegou a doença em janeiro vai esperar? Hã?
Calma, podemos marcar. Essa impaciência, para que essa angústia?
Só porque está morrendo gente, 1.000 por dia, 968 mortes ontem para hoje, olha que loucura, estão voltando para 1.000, é um absurdo, não tem mais UTI no Rio, não tem um monte de lugares, não tem mais, e os sábios, né, que nos governam, desmontaram os hospitais, todo mundo sabia da segunda onda, essa coisa toda, e não tem onde botar a gente, logo vão ter aquelas imagens de novo, né, de caixões em enterros coletivos, gente morrendo na porta do hospital, é demais, não é?
Eu decidi que não vou passar o Natal com minha família grande. Fazer o quê? A vida, claro. Gente. Eu prefiro preservar. Agora, o Gessé tinha alguma coisa para contar sobre a vacina da Alemanha.
Não, conta aí. Muito engraçado, né? Como você tem uma comunidade europeia, e a Carla deve saber disso, quer dizer, com extraordinária rivalidade entre os países, né? E aí, quer dizer, existe rivalidade da Alemanha com França, quer dizer, claro, você tem a guerra, você tem mil coisas e tudo, mas aí é, por exemplo, do qual é o país que faz as coisas primeiro e melhor, né? Isso em tudo. E a Inglaterra começou a vacinação no dia 7, isso criou uma pressão enorme aqui na Alemanha, e o ministro da Saúde foi obrigado a antecipar a vacinação que estava prevista para, sei lá, janeiro, fevereiro e tal, né? E agora eles vão começar na Europa inteira, agora dia 27, né? 27 de dezembro vai começar a vacinação. Claro, quem tem mais de 80 anos, que é pessoas que estão lidando, né, com profissionais da saúde, vão começar primeiro e tudo, mas dia 27 começa isso. E o ministro da Saúde, para explicar por que na Alemanha ia começar depois do que começou na Inglaterra, obviamente, ele disse: não, a gente esperou que houvesse uma validação, a gente está sendo o primeiro com a vacina efetivamente validada e tal. Ou seja, só para tocar aqui um pouco dessa competição nacional, né, que está ficando muito complicado aqui também, porque na própria Alemanha, que tinha praticamente se safado da primeira onda, a segunda onda está muito ruim. 600 pessoas morreram há 2 dias atrás, né?
59
em Berlim. 59 em Berlim, aqui. 59 pessoas em Berlim, um negócio absurdo, né? Uma coisa incrível isso, né? E então, quer dizer, uma enorme pressão para que essa vacina saia logo. Ninguém aguenta mais essa coisa de não conseguir sair, lockdown, de não conseguir fazer coisa nenhuma, planejar nada, não viajar, tá um estresse absurdo. Quer dizer, imagino, isso é o mundo inteiro agora, né? Enquanto a questão no Brasil, um negócio absurdo, essa briga idiota entre Dória e Bolsonaro, os dois politizando esse negócio, é um negócio absurdo. Né?
Bom, Gessé, a gente sabe que você tem que ir. Vamos agradecer o Gessé aqui por estar aqui conosco hoje, né, Carla? Vamos discutir também, eu e a Carla. Gostei muito da sua cadeira aí, viu? Você está parecendo eu aqui, ó, cadeira de gamer, né?
Ah, é meu filho que comprou para mim, porque ele parou de... reclamou de que eu me queixava muito com a dor. Ele falou: como que você não tem a minha cadeira?
É a cadeira de carro de Fórmula 1, né? Não é a cara.
Vai quase. É de jornalista Fórmula 500 aqui, sabe aquela Fórmula que está coluna massacrada pela pressão das vértebras aqui. Eu tenho dor na coluna todo dia, meu pescoço já não dobra mais.
Pois
tem uma
é,
doença, mas... doença do pescoço dolorido.
Mas né? eu tive que faltar semana passada porque eu travei. E eu percebi que não é só a cadeira, a gente tem que fazer alongamento, a gente está vivendo um mundo diferente.
Claro,
não adianta. É. Eu não estava fazendo alongamento, eu falava, não, mas eu treino duas vezes por semana, tá bom. Não, eu tenho que todo dia fazer alongamento. E claro, com todas essas bombas que vão chegando, todos esses assuntos, e mesmo vendo amigos sofrerem com a doença e tudo mais, a gente se afeta, a gente não é uma máquina, né? Então, quando eu vi, eu estava travada.
É
isso aí.
Estresse mundial.
Pessoal, eu vivo trabalho.
Me despedindo.
Vai, um abração para você, Gessé. Até quinta-feira que vem. Prazer falar com o Gessé. E olha, o que nós temos aqui, ó, André, põe na tela grande aí as nossas doações. Esses aqui são os superchats e tudo mais que eu não falei. O Nicolas Amorim está dizendo: assista o Flow e é um papo em que a maioria da população entende. Me parece que é o que a maioria da população pensa. Eu não conheço o podcast, não, mas se o Nicolas falou, estou recomendando já. Vamos conhecer. A Juliana Coelho Antero mandou 16,90, eu já agradeci aqui, quero agradecer de novo. O Reginaldo Gendic Cardoso diz: redes sociais são o calo no sapato dos partidos de esquerda. Por exemplo, não divulgam canais de apoiadores da mesma forma que os bolsonaristas. Não usam linguagem direta e simples, afastando o povo. Isso, se for uma crítica a nós aqui, viu, o Reginaldo, já está aceita, tá? Acho que você tem razão, sabe? Nós realmente somos sofisticados demais. Isso no trato da linguagem. Agora, tem outra coisa, viu, Carlos? Nós temos zelo pela ética. Essa que é a questão. Acho que tem um fator cultural aí, que é o respeito pela verdade. Por exemplo, a gente não vai entrar na guerra para argumentar, ou seja, para lutar com as armas deles. Sabe?
Sim.
E as nossas armas são sempre muito menos poderosas, porque elas não têm... Né, aquele negócio que eu já falei aqui... No despertador, é como espetinho de gato, sabe? É aquele negócio que tem um cheiro maravilhoso, você sabe que vai fazer mal, você acaba comendo. Fake news é isso, né? Ela é saborosa, porque ela é feita para ser saborosa, só que ela é porcaria, ela é veneno, né? A gente acaba caindo. É, a Tereza Cunha nos mandou R$5, um super sticker, não pediu nada. Tereza, então, ó, um beijo para você, muito obrigado. E o Túlio Gonçalves, esse velho está falando que a direita simplifica a complexidade e as pessoas gostam dessa simplificação. Temos que simplificar também, né? E começar a falar uns palavrões. Eu já comecei, inclusive, viu, Carla? Vamos ver aqui uns palavrões aqui, ó. Carla, vamos nessa, então?
Vamos nessa. Super obrigada pela audiência aí dos espectadores. É muito legal ficar lendo. A gente lê tudo que vocês mandam aqui escrito. É.
Olha, a Joyce está lembrando aqui, viu, Carla? Nós temos uma aula de alongamento aqui todo dia, 6:30 da manhã na TV Democracia, de graça. Você está tá sentindo como nós, já viu, né? É boa pra caramba. A Jéssica é uma ótima professora. ela me passou
um professor.
E eu tô aqui me alongando. Agora já consegui até melhorar. Agora eu espreguiço quando eu saio da cama. Sabe o que você faz? Ó, pega assim seu joelho, põe assim, ó, o joelho. Quer dizer, o meu não chega, né? Bota o joelho. Põe o joelho no peito, força a coluna assim, na hora de levantar da cama. Espreguiça bem, só isso faz uma diferença gigante, né?
Sim, exatamente. Estou aprendendo. Eu falo, gente, a gente esquece que a gente está envelhecendo, né, Fábio?
Não estou mais em condição de esquecer isso, não, cara. Você ainda está, eu acho que não estou mais.
Eu estou quase na virada para os 50, então agora eu falo, nossa, agora que eu estou entendendo. Os nhec-nhec.
Eu estou quase. A virada para os 60 é muito pior, viu? Não quero te desanimar, não. Mas você ainda tem 10 anos pela frente. Carla, um beijão para você.
Beijo.
Um prazer, gostei demais de você aqui. Tchau, tchau, tchau. Para vocês que ficaram aqui com a gente só, o programa hoje foi mais curto, né? Nós tivemos aí o Florestan ausente, o Eduardo também ausente, o Eduardo perdeu o sogro, tá lá a família enlutada, triste para burro, a Ju, mulher dele, muito vinculada com o pai, uma pena, né? E agradeço muito a vocês todos aqui. Elizabeth Blois mandou pra gente mais R$5 no Super Sticker. Muito obrigado, Elizabeth. Gente, boa quinta para vocês, estamos de volta aqui às 7 da manhã dessa sexta com o Despertador, tá bom? Carla, beijão.
Beijo.
Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.